Vamos lá, né? Capítulo 33, versículo 1 ao 20.
Diz assim a palavra do Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado, o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Versículo 7. A ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás a minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Até aqui, depois nós prosseguimos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, estamos diante da tua palavra, palavra essa que é vida para os nossos corações, palavra essa que é a luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Senhor, vem nos ensinar através dela, venha, Pai querido, nos ensinar a dar passos confiantes nessa terra, sabendo que estamos debaixo da sua boa palavra, palavra essa que sempre produz vida, que possamos guardá-la em nossos corações, para que não possamos pecar mais, porque a tua palavra diz: por isso escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Deus, agora nós queremos guardar a tua palavra, porque ela é vida para os nossos corações. Amém e amém. Bom, aqui o livro do profeta Ezequiel, quando eu me converti, né? A primeira vez que eu me converti, ia ficar estranho, né? Quando eu me converti, eu lembro que eu falei assim: eu vou ler um livro da Bíblia aí pra começar, né? E eu escolhi Ezequiel, acho que foi pelo nome, não foi nem porque tinha dentro do livro, porque eu não sabia o que continha dentro do livro. E no segundo capítulo, capítulo 2 e o 3, ele fala uma palavra que... eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, que marcou muito a minha vida logo de início de buscar o Senhor. Que eu acho que é o capítulo 2, versículo 5, diz: Eles querem que ouçam ou deixam de ouvir, mas fale. Foi isso que Deus disse lá. Eu achei assim algo muito pesado para a minha vida, que ele começava a falar que assim que aquele sangue da pessoa que eu não anunciasse seria requerido da minha vida. Eu achei pesado. Agora você imagina Ezequiel, o que, que ele achou, né? Porque Ezequiel vivia ali já com o povo, Jeremias já havia profetizado que o povo ia ser levado para o cativeiro, e Ezequiel já estava lá no cativeiro, já estava com o povo cativo, né? Ele diz lá que ele estava às margens do rio, que era da Babilônia, lá quando ele teve um encontro com Deus. E ele já estava preso em cativeiro. Jeremias já tinha falado para aquela nação... já havia falado antes para aquela nação que eles seriam levados para o cativeiro, que lá eles passariam 70 anos. Jeremias já tinha anunciado uma palavra de sentença e dizia assim, ó, que eles deviam se arrepender. E o povo não se arrependeu dos seus caminhos, né? Eles continuaram pecando, continuaram ali avançando nos seus pecados, na imundícia, e o Senhor já tinha lançado uma palavra de condenação por causa das suas iniquidades. E Ezequiel já estava com o povo ali... O povo de Israel, o povo de Judá, já era um povo ímpio, porque ele já tinha se corrompido por completo. E Ezequiel tinha a missão de continuar o trabalho de Jeremias. né? Por diversas vezes, assim, no livro de Ezequiel, pelo menos até o capítulo 20, assim, ele cita assim, olha, conforme falou Daniel, Jeremias, ou conforme a justiça que havia em Jeremias, em Daniel, ele começa a citar os homens de Deus que viveram ali naquele tempo em que a nação conhecia. E Ezequiel teve um ofício duro de continuar a profetizar no meio do povo de Israel. E as profecias dele, pelo menos até o capítulo 33, a maioria delas continuaram sendo coisas ruins para a nação de Israel. Elas não eram coisas agradáveis aos olhos de Israel, né? Porque Deus continuava dizendo que eles iam continuar no cativeiro, ia ter que viver aquela luta, o sofrimento que eles tinham por causa da iniquidade deles. Mas Deus não apontava a iniquidade para o povo para dizer assim, ó, é por causa da iniquidade, mas apontava a iniquidade para que o povo pudesse reconhecer e se arrepender dela. E Deus levantou Ezequiel para cumprir esse ofício. E Deus levantou eu, Cristiano, para cumprir esse ofício. E Deus levantou a igreja para cumprir esse ofício. Embora nós não estamos ali em volta da Babilônia, às margens do rio, embora não estamos ali no meio do povo que se distanciou de Deus, nós estamos em meio a um povo que não conhece a presença de Deus. Nós estamos no meio de uma nação que precisa ouvir a voz do Senhor. Nós estamos no meio de uma nação que o Senhor continua dizendo, se eu levantar você como um atalaia, você vai ter que anunciar a minha palavra. Se eu levantar você como um atalaia, você vai ter que zelar pela minha palavra. E Ezequiel, né? E daí Deus começa a falar, né, que se ele falasse que havia espada e o povo colocasse um sentinela, né, um atalaia ali, ele teria que anunciar ao povo quando a espada viesse. E daí Deus fala que se o atalaia anunciasse e a pessoa não ouvisse e não desse atenção a essa palavra, ela morreria e seria condenada porque ela não quis ouvir a voz do sentinela. Mas se caso o sentinela não desse essa palavra e a pessoa, alguém morresse ali no meio daquele povo, a pessoa morreria por causa da sua iniquidade, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor ia cobrar da vida do sentinela aquela responsabilidade por aquela vida, o seu sangue. E daí, depois que Deus fala tudo isso, ele fala assim, Ezequiel, eu te coloquei como um sentinela no meio do meu povo. E o sentinela, né, eu não servi o quartel, graças a Deus, né, mas eu tive alguns amigos que ficaram bastante tempo de guarda, né, no exército, eles falavam assim que eles não podiam dormir, que eles ficavam em pé o tempo todo, olhando, eles falavam, né, não sei se eles cumpriam, né, olhando o que estava em volta do quartel, e zelando pelo patrimônio do exército ali. E nós, como sentinelas, nós temos que estar pronto, como aquele soldado ficava em pé, em prontidão. Nós temos que estar atentos e olharmos tudo ao nosso redor. Devemos ter uma boa audição. Ter uma boa audição, uma boa visão, uma boa audição. E ter voz. O sentinela, ele tinha que ter essas funções e também tinha que portar uma arma em suas mãos. E nós temos que ter esses quatro passos. Nós temos que ter uma boa visão. Deus nos colocou como sentinelas hoje. E hoje nós estamos olhando para o mundo da maneira que ele tem andado, da maneira que tem sido conduzido, né? Como esse período agora que teve a greve dos policiais militares no Espírito Santo, né? E foi um caos terrível, né? Porque as pessoas, alguns, né, que falavam assim, né, fora a polícia militar, devia estar clamando, cadê a polícia militar, onde ela está? Porque não via segurança. E não havia quem olhasse por elas. Só havia algumas pessoas que poderiam fazer isso, que eram os cristãos, que clamaram, invocaram o nome do Senhor, para que pudesse existir segurança, para que retornasse a ter tranquilidade, para que retornasse a ter paz, né? Às vezes nós sempre ouvimos assim, né, que nós devemos orar pelo Brasil. Eu vejo várias vezes essas mensagens em redes sociais, as pessoas se apontam, né, dizendo, ó, vamos levantar um clamor pelo Brasil, vamos levantar um clamor por tal cidade, levantar um clamor por tal pessoa. E realmente, um sentinela. Tem que olhar para essas coisas e zelar por elas. E zelar para que não aconteça nada. E orar para que o Senhor cuide. Eu estava vindo aí, Milene estava falando que se o Senhor não guardar, né? Se o Senhor não cuidar, se o Senhor não zelar, em vão vigia o sentinela, diz a palavra do Senhor, capítulo de Salmos diz. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Mas, quando nós, eu e você que somos guardados por Deus, nós temos que zelar por tudo o que acontece ao nosso redor. Nós temos que ter os olhos abertos para ver as coisas naturais, né? Como isso que aconteceu no Espírito Santo, as coisas naturais como aconteceu comigo em dezembro, que eu fui roubado, né? Nós temos que olhar para isso e orar para que o Senhor tome conta, para que o Senhor vigie, para que o Senhor guarde. Porque embora nós estamos olhando, nós estamos ali zelando pelo patrimônio que é a nossa vida, a vida dos irmãos que estão ao nosso redor, nós temos que continuar colocando nas mãos de Deus. Porque o atalaia tem a missão de cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos atentos ao que acontece ao nosso redor. Né? E ter atenção, ter uma visão que enxerga essas coisas, é ter prudência. Um atalaia tem que ter prudência, ele não pode cochilar. As coisas estão acontecendo ao seu redor, você está orando. As coisas estão acontecendo ao seu redor e você está ali pronto para dizer: o Senhor é poderoso para mudar, contornar essa situação. O Senhor é poderoso para livrar. O sentinela está vendo lá, olha, o inimigo está se aproximando. Ele continua orando até que Satanás pegue a sua bagagem e vá embora. O atalaia tem a responsabilidade de ver o que acontece. Ele tem a responsabilidade de ouvir. Diz aqui no versículo 7... A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. O sentinela, o atalaia, ele ouve a voz do seu superior. Ele ouve a voz, ele foi instituído, ele foi colocado ali naquele lugar por alguém. E eu e você fomos colocados como atalaias, como sentinelas, como vigias por Deus. E nós temos que ouvir a voz do nosso superior. E a voz do Senhor, ela, como diz um salmo, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela transforma tudo ao redor. No dia 8 de maio do ano passado, nasceu o meu sobrinho, filho da Eric e do William. E era de madrugada, a Elisa falou assim: o William e a Érica foram para a maternidade. Eu ouvi, né? Com a pessoa bem atenta que eu estava, dormindo. Eu ouvi e falei: que legal. E dormi. Do outro lado, né? Eu ouvi de daqui e já acho que virei para o outro lado, legal. E dormi de novo. No meio do sono, eu acho que foi uma coisa muito semelhante a que Jacó viveu lá no meio do deserto, porque eu não sei se eu ouvi. Ou se eu estava sonhando, porque foi algo diferente. E ali Deus mandou eu orar pela Érica. Né, naquele momento. E daí eu falei: será? E daí a Elisa acho que não dormiu mais, né? A Elisa, acho que ela não dormiu, ela estava ansiosa, né, para a chegada do sobrinho. E eu falei: será que é isso mesmo? Daí eu acordei, daí comecei a orar, isso ali baixinho no meu canto, enquanto a Elisa estava lá, sei, conversando pelo WhatsApp com a mãe dela, com o cunhado, com todo mundo. Eu acordei e comecei a orar. Mais cedo, né, daí eu comecei a orar, depois eu dormi de novo, né, e mais cedo, quando eu acordei, daí veio que a Erika ficou ruim, né, ela teve problemas durante o parto. Naquele momento, como eu estou falando, que foi algo tão claro que não dá para falar assim que foi um sonho, né? A forma que Deus despertou, né, no meu coração. Naquele momento, Deus acho que já estava preparando, né, para que já estava preparando os corações para aquilo que poderia acontecer. E eu orava para que o Senhor cuidasse de tudo. Orava para que fosse um parto normal, porque eu não sabia o que ia acontecer no decorrer de tudo. Orava para que fosse algo normal e que o Senhor zelasse por isso. e o Senhor zelou. Né? Houve dificuldades, né? A Érica teve que receber bolsa de sangue, mas o Senhor cuidou da vida dela. Deus me chamou para aquele, me despertou para aquele momento para fazer aquilo. E se eu não tivesse feito, Deus continuaria cuidando da Eric, do William, zelando por ele. Mas, tá ligado aí. Mas o Senhor, ele ia requerer de mim, em algum momento, requerer de mim a atitude de buscar, de ter orado. Ele ia requerer, eu não mandei você fazer, eu não mandei você agir, eu não mandei você estar pronto. E às vezes Deus vai pedir algo para você. E você vai ter que parar o que você está fazendo, mesmo que seja dormir, para exercer a voz de Deus. Porque Deus, quando ele fez aquilo comigo, ele não estava pedindo, ó, depois você faz. Ele estava ordenando. Deus, quando me separou naquele momento, ele estava ordenando para que eu fizesse aquilo. E Deus tem ordenado muitas coisas para você. Deus tem colocado projetos, tem colocado sonhos na sua vida. Deus tem despertado a sua vida para ser uma pessoa que anuncia o seu reino, que anuncia o seu governo. E você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque o que Deus deseja de mim e de você é que quando nós ouvirmos a sua voz, como diz lá no livro de Hebreus, não endureçamos os nossos corações. E antes falamos, Senhor, é para fazer, vou fazer agora, porque o Senhor está ordenando. Um atalaia, ele está disposto a ouvir a voz de Deus e cumprir a vontade do Senhor, porque ele entende que Deus é superior a ele. Porque ele entende que Deus é superior a ele. E tem muitos atalaias hoje que colocam Deus como seus servos. E tem muitos atalaias hoje que dizem que ouvem a voz de Deus e colocam Deus como seus servos. Submetem Deus, de vez de Deus ser superior a eles. Esses dias o mês que passou, eu vi um vídeo, vários vídeos sobre alguns desses novos apóstolos, bispos aí, que estão ministrando. E teve um bispo que disse assim, olha, o demônio que estava no corpo dele era tão forte que nem o nome de Jesus foi capaz de expulsar. Daí eu me revoltei e ele saiu. Deus, ele colocou Deus como inferior a ele. Sendo que a Bíblia diz que somente o nome de Jesus desfaz as obras do diabo. Somente o nome de Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Aquele homem que era para ser um sentinela. Aquele homem que era para ser uma pessoa que ia dizer para aquele povo que ele rege ali. Aquele povo que vai em sua igreja, em sua congregação. Ele devia dizer assim, só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar. Só o Senhor Jesus pode expulsar demônios. Ele tirou todo o poder de Jesus. Ele anulou o poder de Jesus, dizendo que ele se revoltou e por isso que o demônio saiu. Existem muitos sentinelas que estão ouvindo a voz de Deus, estão corrompendo a voz de Deus. Porque quando eles ouvem, eles não falam aquilo que o Senhor ordenou. Porque quando eles ouviram, eles no meio do caminho deixaram de ministrar o que o Senhor ordenou. E daí começam a inventar, né, uma coisa que eu vi muito na minha vida, que eram os tais atos proféticos, e muitos desses atos proféticos iam contra a palavra de Deus, ia contra o que o Senhor tinha dito, ia colocando o Senhor em segundo plano. O Senhor não tinha autoridade. Dizia-se assim, esse ato profético, o Senhor que ordenou, na verdade, faltava Deus no meio daquele ato. Isso foi um sentinela que disse que ouviu a voz de Deus. Agora a pergunta é, para você que é sentinela, qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem colocado no seu coração, ou tem deixado entrar no seu coração? Porque Deus separou você para ser o sentinela. Mas o que você tem feito da vontade de Deus? O que Ele tem ordenado, ou o que você acha que vai dar resultado que é bom? Porque existem sentinelas por aí, que estão vendo os resultados financeiros. Estão vendo os resultados onde a sua igreja está cheia. E tem se perdido o resultado de ver um povo livre das mãos de Satanás. Tem perdido o resultado de ver as pessoas livres, livres, com seus corações limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Existem sentinelas aí que estão deixando as pessoas sendo corrompidas pelo pecado, porque o que só interessa são os ganhos deste mundo. E a palavra do Senhor diz que esses são pastores que apacentam o seu próprio ventre. Esses são sentinelas que têm cuidado somente de si. Só que a palavra do Senhor diz para esses homens que o sangue de cada uma daquelas pessoas será requerido da vida deles. Então que você seja um homem ou mulher de Deus, que quando ouvir a voz de Deus vai falar aquilo que o Senhor ordenou. E talvez vai doer no coração das pessoas, talvez vai machucar o coração das pessoas, mas se for a ordem do Senhor, se foi a voz do Senhor, cumpra. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele jamais tornará vazia. Aquela pessoa talvez no momento vai receber, como diz a palavra do Senhor, vai receber ali com dores, mas depois vai trazer alívio para o seu coração, vai disciplinar o seu coração e ela vai entender que é o zelo do Senhor por ela. O atalaia do Senhor tem uma boa visão, tem uma boa audição. E ele fala. Agora, o que nós devemos falar? A palavra do Senhor diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, né?
É isso? Se invertir aqui na minha cabeça.
A boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio neste momento. O que você tem guardado no seu coração. Porque existem muitas pessoas que são separadas por sentinela. Mas o que tem guardado no seu coração pode ser o motivo dela fechar a boca e deixar as pessoas perderem a sua vida, ou pode ser o motivo de abrir a boca como voz de trombeta, né? Porque aqui diz que ele usava a trombeta para anunciar o povo, ou ele pode usar os seus lábios como voz de trombeta e libertar o povo, salvar o povo. Os nossos corações têm que estar cheios do amor, cheio da misericórdia, cheio da compaixão. Nosso coração tem que estar cheio de alegria, cheio de paz, cheio de perdão. O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. O nosso coração nele, Deus tem que habitar dentro do nosso coração. Deus tem que governar o nosso coração. O nosso coração tem que ter a luz do Senhor sobre ele. Tem que ter a luz do Senhor sobre ele. A palavra do Senhor diz lá no livro de João 3... Não estava no script, foi mais difícil de achar. Livro de João 3, capítulo 17, versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O seu coração crê em Cristo Jesus? Porque Deus realmente enviou o mundo para que o mundo fosse salvo. Mas no seu coração tem que estar inserida essa palavra. No seu coração Jesus tem que viver. No seu coração Jesus tem que dominar dessa forma, de maneira que você crê por completa. Porque quando nós guardamos com confiança a palavra de Deus, não importa o que acontece ao nosso redor, nós estamos seguros pelo Senhor. Nós estamos seguros pelo braço forte do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 37 diz que, né, o justo, ainda que tropece, não virá cair, porque o Senhor o sustenta. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, no livro de Isaías, que Ele nos levanta, que Ele nos ajuda, que Ele nos fortalece. Mas para isso acontecer, Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro no nosso coração. Para que a nossa boca possa falar de Jesus, Cristo tem que ser o primeiro. Para que as pessoas possam ser socorridas por Jesus, hoje, Ele tem que ser o primeiro. E quando as pessoas forem falar do seu dia a dia, nós vamos ter uma palavra sobre Jesus, que é o primeiro. Essa semana, a Elisa, não sei se ela vai permitir, mas agora já foi, né? Meu sogro foi em casa, né? E eu sou uma pessoa que recebe muito bem as visitas, né? Enquanto meu sogro chegou, se sentou, foi conversar com a minha esposa, eu fui para a cozinha lavar a louça. E a gente ia vir domingo daqui pro... ia vir domingo aqui para a igreja, né? A gente tinha que sair bem mais cedo, porque ia pegar diversos ônibus. Daí eu fui lavar a louça para adiantar enquanto meu sogro estava lá, conversando. E ele e a Elisa estavam conversando sobre a vida. Daí meu sogro começou a questionar da vida. E aí eu vi que Deus levantou uma atalaia lá na sala, lá estava só ouvindo. A Elisa falando de Jesus, aí o pai dela rebate, daí a Elisa fala mais um pouquinho, daí rebate, daí chegou uma hora que eu fui na sala, deixa eu ver essa discussão aí que tá acontecendo, né? Eu fui, daí eu pensei, eu vou falar alguma coisa, daí eu vi que as palavras que saíam da boca da Elisa, do seu coração, eram palavras cheias de sabedoria. E não havia necessidade de que eu intervisse no que estava acontecendo. A Elisa... ela fez aquilo que diz lá no que eu disse no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Eles querem que ouça ou deixe de ouvir, mas fale. Enquanto ela falava, o pai dela ouvia e deixava de ouvir ao mesmo tempo. Assim, daí ela falava uma coisa, ele rebatia com outra, ela falava um. Né, e até que acho que incomodou tanto ele, que falou, tô indo embora. É porque quando o atalaia é usado, quando uma pessoa é usada por Deus... a tendência das pessoas que têm que receber a palavra de Deus. Se os seus ouvidos estiverem sadios por causa da presença de Deus, elas vão acolher em seu coração. Mas se seus ouvidos estão ali sujos, contaminados, por causa do pecado, por causa da desobediência, e porque não quer ouvir a voz de Deus, ele vai se tapar. E daí o coração vai se enchendo de ira, vai se enchendo de raiva, e ele dá um jeito de explodir. Como ele, eu penso que nem explodir com a filha... ele pegou, assim, antes que ele exploda de vez, ele pegou e foi embora. Mas, como eu disse, e como a palavra de Deus diz, ela jamais volta vazia. Em algum momento essa palavra vai ter efeito. Em algum momento a palavra vai ter efeito. E talvez, por causa da palavra que está guardada no seu coração, que é Jesus Cristo, você vai falar, as pessoas vão deixar o seu coração se encher talvez de ira naquele momento, porque vai ser duro o que vai ser dito. Mas, o que você deve fazer depois disso? É continuar orando, é continuar buscando. Porque a palavra de Deus vai trabalhar naquele coração. A palavra de Deus vai transformar aquela vida. Uma coisa que, um detalhe que eu li, quando Jesus envia os 70, e diz assim, né, que aqueles 70 que foram enviados, eles foram ministrando por onde Jesus... ia passar. E cada palavra que você, ministro de Deus, que você diz, olha, não houve resultado. Jesus ainda vai passar ali. Você declarou a palavra, e Jesus vai passar ali, vai fazer a obra. E Jesus vai passar ali, e vai entrar naquele coração, naquela casa, e vai fazer como fez ali na casa da sogra de Pedro, aonde ela foi curada da sua enfermidade, aonde pessoas foram trazidas durante toda a tarde, e ali demônios foram expulsos, e ali vidas foram saradas, ali vidas foram transformadas, e ali vidas foram alcançadas para o reino de Deus, e creram em Cristo como Filho do Deus vivo. Então... abra sua boca, deixe o seu coração falar se ele estiver cheio de Deus, porque em algum momento, logo em seguida, Cristo vai passar por ali e ele vai transformar. E você vai poder se alegrar por causa da obra que você fez? Não, mas por causa da obra que Cristo fez naquela vida, porque você deixou ele te usar. Você tem que deixar Deus usar você. Eu tenho que deixar Deus usar. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade de falar e nós nos calamos. E esses momentos vão ser cobrados de nós. E esses momentos... daí você fica assim, Deus, mas dá uma dica, dá um sinal. A pessoa está lá falando, eu quero ouvir Jesus. Ah, Deus, mas dá um sinal muito claro, porque eu... não, minha vida está destruída, só Deus pode fazer. Mas Deus, dá um sinal mais claro. E não tem sinal mais claro. O que falta é... a coragem de falar e confessar o nome de Jesus. E confessar o nome de Jesus. Para que toda língua confesse o nome de Jesus, é necessário que ele seja pregado. É necessário que ele seja exaltado entre as nações através do seu testemunho. É necessário que para que as pessoas confessem a Jesus, é necessário que ele seja anunciado. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E você tem que pregar. E outra coisa que tem que ter um atalaia, um sentinela, um vigia, é uma arma. Ele tem que ter uma arma em uma de suas mãos. E a nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e você não seremos atingidos. Porque essa arma que diz assim, né, que toda a palavra lançada contra ti, toda a arma levantada contra ti em juízo, tu a condenará. Você tem esse direito, sabe por quê? Não porque alguém te falou, mas porque a palavra de Deus diz. Você tem esse direito. Você tem esse direito de olhar para a palavra de Deus e falar assim: Senhor, eu vou usar essa palavra como arma, porque as forças das trevas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu vou usar essa palavra, porque a tua palavra diz, porque a tua palavra ordena, porque a tua palavra fala. Por isso eu vou usar essa arma. E a palavra do Senhor diz que Ele nos socorrerá. A palavra do Senhor diz que Ele irá à nossa frente. A palavra do Senhor diz que Ele adestrará as nossas mãos para o combate. A palavra do Senhor diz que nós vamos perseguir os nossos inimigos, vamos alcançá-lo, vamos destruir e esmagá-lo, e eles não vão mais poder se levantar. Não poderão mais se levantar. Essa é a palavra do Senhor que diz, é ela quem determina sobre a sua vida. Mas às vezes nós estamos com toda essa munição em nossas mãos, mas não sabemos usar. Estamos com toda a arma necessária para vencer as nossas batalhas e não sabemos usá-la, porque queremos usar em momentos errados, em momentos em trechos errados, né? Porque a palavra do Senhor diz: pedes e não recebes, porque pedes mal, porque gastai dinheiro com aquilo que não é pão. O povo cristão, quando está pedindo: Senhor, socorre-me, porque eu preciso de dinheiro. Socorre-me, porque eu preciso do carro novo. Socorre-me, porque eu preciso disso, daquilo, enquanto o povo de vista dizendo: socorre-me, Senhor, porque eu quero anunciar a Tua palavra. Socorre-me, porque eu quero dar testemunho de vida do que o Senhor me fez. Senhor, venha ao meu encontro, eu estou pedindo, venha ao meu encontro, porque eu quero ouvir a tua voz todos os dias. Venha ao meu encontro, porque eu quero viver a Tua palavra todos os dias. Eu quero anunciá-la com autoridade. Venha ao meu encontro, Senhor. O meu desejo é ouvir a Tua voz todos os dias. Eu quero ser íntimo contigo. Enquanto as pessoas estão pedindo recursos materiais, você deveria estar pedindo, eu deveria estar pedindo, a igreja do Senhor deveria estar pedindo: Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero ter discernimento das coisas que eu vou fazer, porque eu quero fazer segundo a Tua vontade. É isso que eu e você devemos fazer. Quando pedirmos, devemos pedir as coisas materiais? Devemos sim, porque a palavra do Senhor diz também no livro de Filipenses, que devemos lançar diante deles todas as nossas petições com toda oração, clamor e súplica diante do Senhor. Devemos fazer isso. Mas esse não deve ser o alvo principal. Esse deve ser o secundário, porque a palavra do Senhor diz: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer portar a arma com sabedoria? Quer portar a palavra de Deus com sabedoria? Creia que Cristo Jesus é o Senhor. Creia que Ele está presente quando você ora, quando você busca a face dEle. Creia que cada passo seu é guiado pelo poder do Senhor. Isso é usar a palavra de Deus como uma arma poderosa. Seguindo o texto, diz lá no versículo 10, tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas tenho mais em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerás, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, enquanto a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não viverá. Não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser a um ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela, e convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. No versículo 10 diz, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, nós desfalecemos nele, como viveremos então? Isso disse a nação de Israel. No livro de Ezequiel, até esse capítulo, aqui nesse capítulo é a primeira vez que o povo de Israel não ouve a voz do Senhor. Aliás, é a primeira vez que o povo de Israel se arrepende dos seus pecados. É a primeira vez que o povo de Israel, ele diz, Senhor, nós temos pecado, é a culpa do nosso pecado. É a culpa do nosso pecado que tem nos feito passar por tudo isso. Foi a primeira vez em todos os capítulos, se passaram 33 capítulos, e deve ter se passado ali meses e anos, para que eles pudessem reconhecer assim, Senhor, é por nossa causa. É o nosso erro. Foi a nossa falha. Eu e você devemos andar seguindo os passos de Deus, confiando em sua palavra todos os dias, para que não caiamos como a nação de Israel se corrompeu. E eu e você temos que entender que Deus vai julgar a nossa justiça, mas a nossa justiça não vai poder ser superior à queda, ao pecado. Diz a palavra do Senhor que ele não vai lembrar da justiça para aquele que pecar. Ele vai se lembrar do pecado. Porque os 10 anos de justiça não vão prevalecer quando você decidiu dizer, Senhor, eu não te quero. Eu vou errar o alvo agora, eu vou cometer um pecado. Deus vai atentar para o pecado do homem. E também ele diz que aquele que pecou todos os anos da sua vida, mas se arrependeu, Deus não vai atentar para a sua impiedade, mas vai atentar para aquele ato de justiça onde ele disse, Senhor, eu não quero andar mais naquele caminho. Mas eu quero prosseguir em direção à tua presença. Eu e você, em algum momento tivemos que decidir pela presença de Deus. Eu e você, em algum momento tivemos que decidir e andar nos passos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E para ficar claro que a nossa missão é ser um atalaia que vigia o reino de Deus, diz assim no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E também, capítulo de Marcos, capítulo 16, é um texto que a igreja conhece muito bem, aí por 40 dias, deu até para decorar. Diz assim, eu vou ler a partir do 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Amém. Livro de Atos, capítulo 1. E diz assim no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eles foram prudentes em seguir a palavra do Senhor. E nós, que nem estávamos nem no mesmo continente, fomos alcançados. Porque estes homens aqui decidiram cumprir a palavra do Senhor. Agora cabe a mim e a você decidir cumprir a palavra do Senhor e exercer o dever de um sentinela. Ter uma boa visão. Ter uma boa audição. Falar bem a palavra do Senhor. Falar com propriedade, com segurança a palavra do Senhor. Ter uma arma em suas mãos, que é a palavra de Deus. E estar pronto para servir. Pronto para agir. Porque o Senhor tem te disposto, tem te colocado para marchar nessa terra, tem te colocado para apregoar o seu reino. E agora cabe a você declarar o reino do Senhor, para que ele venha. Oremos ao Senhor.